Olá, pessoal. Começamos mais uma reunião de pauta, nosso encontro das segundas-feiras das equipes de República em Brasília e em Curitiba. Meu nome é André Gonçalves, eu sou editor de República aqui em Curitiba. Estou nos estúdios da Gazeta, aqui na cidade, com Fernando Martins, também editor, com Kelly Cadanos, nosso especialista em Lava Jato. Em Brasília temos uma novidade hoje, uma estreia na nossa equipe, Bárbara Lobato, a Babi Lobato, que vai nos introduzir hoje ao principal tema da semana, né, que são as trocas na Polícia Federal. Na semana passada a gente teve troca da direção geral, ou seja, do comando geral de todo o Brasil, né? Saiu o Leandro Daiello, que era o diretor-geral mais longevo da história da Polícia Federal, foi substituído por Fernando Segovia.
Na verdade, o que mais durou no cargo mais durou após no cargo, né? A redemocratização.
Isso, mas o mais longevo...
No período da ditadura, que ficou um pouquinho mais. Bem mais.
E vamos lá, direto para Brasília, falar com a Bárbara. A Bárbara vai falar com a gente sobre... Enfim, explicar para a gente, primeiro, essa troca. Quem é o Fernando Segovia? O que está por trás dessa troca? E falar um pouco depois sobre outras substituições que afetam, inclusive, a Polícia Federal no Paraná e devem ter impactos aí nas investigações da Lava Jato. Bárbara, bem-vinda.
Olá, tudo bom? De Brasília é importante a gente falar sobre essas mudanças que estavam sendo aclamadas aí há quase um ano, a alteração do diretor-geral da Polícia Federal, inclusive com as trocas de ministro. Isso ficou muito mais latente com a escolha do ministro Torquato Jardim frente ao Ministério da Justiça. Infelizmente ou não, alguns procuradores e policiais e auxiliares do Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília foram pegos de surpresa. A notícia foi anunciada na última quarta-feira da troca. Quem assume agora o posto mais alto escalão da Polícia Federal é o delegado Fernando Segovia, e ele já chega dividindo opiniões. Para boa parte da cúpula da Polícia Federal, Segovia não teria condições de assumir um cargo tão alto nesse exato momento. Por ele não ter assumido nenhuma direção importante no órgão, por não ter assumido superintendências, que tem uma característica de lavagem de dinheiro, de combate à corrupção, como é o caso do Rio de Janeiro, Brasília e o próprio Paraná e São Paulo, que são superintendências espalhadas pelo país, que tem uma experiência muito grande no combate ao crime organizado, do colarinho branco e a lavagem de dinheiro também. Entretanto, as associações e federações que acompanham aí, que são ligadas à Polícia Federal, já manifestaram total apoio ao novo diretor-geral. É o que se chama aqui em Brasília dos policiais que são chão de fábrica. Então, são delegados que conduzem inquéritos, são agentes que estão em campo, na rua, atuando. Há manifestação positiva em relação à troca, eles estão considerando como uma troca saudável dentro da Polícia Federal. Até porque o ex-diretor Leandro Daiello ficou muito tempo à frente ao cargo, fazendo com que não tivesse uma certa oxigenação, como dizem alguns policiais, tanto agentes como os delegados aqui em Brasília, nessa troca. Segovia já vem com um grande desafio. De início, ele já vai apresentar no próximo dia 20, na próxima semana, a troca de toda a diretoria da Polícia Federal. Tem diretores que contemplam, e uma delas é muito mais importante, a diretoria de combate ao crime organizado, e sai o atual diretor Maurício Baleixo, e que entra o Guilherme, superintendente do Espírito Santo, que vai comandar essa área. Alguns procuradores em Brasília e assessores do ministro Fachin, relator da Lava Jato, estão vendo com parcimônia um pouco de preocupação. Então, a palavra-chave é aguardar os próximos passos. Eles querem entender se uma eventual troca na direção vai afetar especificamente os trabalhos que são conduzidos na Polícia Federal nas investigações de foro privilegiado. Então, o momento agora é de aguardar, ver quais são os próximos passos. A certeza que a gente tem no momento é que a troca de direção da Polícia Federal vai ser anunciada no ato simbólico de posse do novo diretor Fernando Segovia no próximo dia 20.
Ainda sobre essa questão da nomeação do Segovia, muito se falou sobre influência política, né, que teria partido aí, principalmente da ala do PMDB ligada ao ex-presidente José Sarney. Isso já está bem digerido aí em Brasília?
Na verdade, os policiais ainda vêm com certa desconfiança essa indicação considerada política do novo diretor Fernando Segovia. Ele teve o apoio não só do Sarney, mas como do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e de interlocutores PMDBistas do núcleo do presidente Michel Temer. Então, a palavra-chave ainda dentro da instituição da Polícia Federal é aguardar que tipo de mudança a Segovia vai fazer na Polícia Federal. E é claro que tem policiais já aposentados e antigos policiais ligados ao então ex-diretor Leandro Daello, tecem críticas com desconfiança, porque eles não sabem ao certo como serão as mudanças praticadas aí pelo novo diretor Fernando Segovia. A questão é que procuradores estão preocupados com essa alteração, com essa possível indicação política, para tentar amenizar esse desconforto que já gerou entre procuradores e auxiliares do ministro Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. Fernando Segovia fez questão de ter um encontro com a Raquel Dodge, a procuradora aqui em Brasília, na última sexta-feira, no final do dia. Eles estiveram reunidos ali, não mais que uma hora, conversaram sobre várias condições de trabalho que estão sendo tidos dentro do Supremo, como foro privilegiado, então, mas nada ficou acertado nessa reunião. Foi uma reunião de apresentação do novo diretor-geral com a nova procuradora, que assumiu o posto há pouco menos de 2 meses. E aí o futuro da Lava Jato em Brasília ainda está incerto. A gente tem que ter uma calma para saber para onde vai.
Pois é, houve a troca lá em Brasília, né? Vai haver a troca, né, ainda de diretor-geral. E soubemos agora, hoje, né, dessa troca que vai acontecer também na superintendência no Paraná, né, e que deve afetar as investigações aqui, né, Fernando?
Sim, que é a sede da Lava Jato aqui no Paraná, e a mudança sai o Rosalvo Franco, que é o superintendente da PF aqui no Paraná, para a entrada do Maurício Leite Valeixo. Hoje o Maurício Leite Valeixo, ele é diretor de investigação e combate ao crime organizado, é um cargo importante também, ele tem dentro da atual estrutura da PF. Ele vem para o Paraná e, na verdade, é uma volta ao Paraná. Ele foi superintendente aqui no Paraná entre 2009 e 2011. E, obviamente, essa troca já causa aí um certo burburinho, o que vai acontecer na Lava Jato. Mas a gente sabe aí de bastidor que o Rosalvo já há bastante tempo ele gostaria de se aposentar. Com essa troca, ele provavelmente... é a oportunidade que ele vai ter disso. E acho que também a Bárbara, a Babi, tem mais informações lá em Brasília. Ela andou conversando aí nos bastidores para saber como é que foi encarada aí dentro da PF, dessas associações e dentre os delegados, como é que eles viram essa possível troca aí do Rosalvo pelo Valeixo. Bárbara, o que você tem de bastidor aí de Brasília para nos dizer?
O que a gente pode dizer é que dentro do comando da Polícia Federal, a troca do comando aí no Paraná e Curitiba, ela já era um pouco esperada. O Dr. Rosalvo já tinha se queixado e confidenciado alguns amigos do excesso de trabalho, já conta com o tempo de aposentadoria, a ideia é que ele já faz esse pedido ainda essa semana. Maurício Valeixo é um delegado de classe especial do Corpo de Polícia, carrega uma grande experiência, já foi agido no exterior, já assumiu a superintendência, inclusive, no Paraná. Então, a equipe na Lava Jato, em Curitiba, no bastidor, eles falam que foi uma troca saudável. Eles não veem com desconfiança essa alteração de comando na superintendência do Paraná, em Curitiba, dentro da Polícia Federal. O que preocupa, na verdade, em Brasília, é que tipo de alteração pode ser feita com o delegado responsável por tocar todos os inquéritos de foro privilegiado em Brasília, que são os inquéritos que investigam os principais políticos do país, principalmente os que estão envolvidos aí e próximos ao presidente Michel Temer, o chamado quadrilhão do PMDB. Então, delegados que tocam esses inquéritos em Brasília geram uma certa preocupação de possíveis trocas ou não. Então, entre eles aí está o Josélio, que é um delegado, que é o delegado que toca os principais inquéritos aí de foro privilegiado, e junto à equipe dele, também o principal delegado que fez o inquérito do quadrilhão, Marlon Cajado. Então, são dois nomes muito fortes, que são o chão da fábrica, como informalmente se chama em Brasília, porque são delegados que tocam os inquéritos, que têm experiência da investigação, conhecem a fundo e estão aguardando aí os próximos movimentos. Essa, hoje, posso te dizer que é a principal preocupação da Procuradoria-Geral da República e de auxiliares do ministro Fachin, que forma que o novo diretor-geral, Fernando Segovia, vai fazer alterações com esses delegados especificamente que tocam os inquéritos de foro privilegiado no Supremo, conduzidos pelo delegado José.
Pois é, né? A gente vê um xadrez isso aí, né, Fernando? Tem vários postos ali, chave, E a gente acaba prestando muita atenção na chave, no cargo de superintendente da Polícia Federal no Paraná, por causa das ações aqui. Mas, na verdade, acho que tem outros lá. Quando você está olhando para um lado, o outro foco fica lá meio escondidinho, mas parece que é muito mais importante
até, realmente. Até porque, André, tem uma questão que é bastante relevante, que o foco da Lava Jato, que por aí, desde 2014, que foi o início da Lava Jato, até mais ou menos o ano passado, era, de fato, o Paraná. Mas o centro da Lava Jato, ele se deslocou para Brasília, para os políticos com um foro privilegiado. Então, o Paraná, nesse xadrez aí, ele perdeu importância mesmo relativa. É lógico, a Lava Jato aqui ainda é muito relevante, tem uma série de processos correndo, de inquéritos abertos, mas os julgamentos aqui, eles estão mais ou menos bem encaminhados. E em Brasília, no STF, você não tem ainda nenhum político julgado. Então, é lá que realmente deve estar toda a atenção e os postos-chave, eles vão ter que ser em Brasília muito mais do que no Paraná. Lógico, aqui também é muito importante.
No Rio de Janeiro também, né? Porque a gente tem uma operação crescendo cada vez mais por lá no Rio de Janeiro. Em São Paulo também as investigações até agora não avançaram muito, né? Em relação à história da Consist, do Ministério do Planejamento. A gente teve uma operação só por lá, mas mesmo assim ainda tem investigação por lá que também precisa andar, né? No Rio de Janeiro, São Paulo... E, enfim, a gente também tem que ficar de olho nesses postos que também podem interferir de alguma forma. Só completando, a Bárbara tinha falado, né, do pessoal que está vendo aí com bastante calma. E essa, na sexta-feira também, a gente teve aqui em Curitiba uma reunião, né, dos figurões da Lava Jato no Judiciário. E a tônica entre eles também é dessa calma, né? Tipo, vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos, né? O ministro Edson Fachin esteve aqui em Curitiba, os desembargadores do TRF4, que é onde correm os processos em segunda instância, né? Que saem das mãos do Judiciário de Moro, também falaram. O doutor Gebran, que é o relator da Lava Jato por lá, também disse que vamos esperar para ver, né? O que vai acontecer. E o presidente do TRF também veio com esse mesmo discurso de que hoje é muito difícil, né? O país não permitiria aí um abafamento da Operação Lava Jato e que tem que se dar esse voto aí de confiança, né, para o novo diretor-geral. Então, é um discurso que já está sendo bastante utilizado também por aqui.
A Bárbara chamou a gente lá de volta. A Bárbara, inclusive, o Fernando tocou no assunto das investigações, do desenrolar das investigações no STF. A Bárbara produziu um conteúdo na semana passada sobre o caso da senadora Gleisi Hoffmann, que deve ser o primeiro julgado em função da Lava Jato por aí. Mas vamos lá, Bárbara.
Acho importante ressaltar é que o Maurício Valeixo, ele assume a superintendência do Paraná, tendo como principal desafio aí, claro, que a Lava Jato no Paraná, nos últimos 3 anos, ela deu processos históricos, inquéritos históricos, mas hoje o grande desafio que está dentro do Paraná são os inquéritos que investigam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e por isso as atenções em Brasília, elas se voltam todas para o Supremo, onde tem vários inquéritos lá conduzidos com prerrogativa de foro, que são de delatores Odebrecht e ações relacionadas ao famoso aí quadrilhão do PMDB que faz ligações ao JBS. Então, Brasília está em atenção, voltado para o Supremo, para a Procuradoria-Geral, e relembrando também que a procuradora Raquel Dodge, ela quer um pouco de celeridade em todas as ações penais que estão bem adiantadas, entre elas da senadora Gleisi Hoffmann. A expectativa é que deve ter um julgamento rápido, não digo que ainda até 2017, porque essa não é a expectativa nem a previsão, mas certamente será pautado ainda no primeiro semestre de 2018 a ação penal aí contra a senadora Gleisi Hoffmann e o ex-ministro no governo Lula e Dilma, Paulo Bernardo.
Enfim, só voltando a essa questão aqui no Paraná, não foi... A gente vem observando há tempos já uma espécie de desmobilização da força-tarefa aqui, né, Fernando? Em julho já houve o anúncio de que não seria mais uma força-tarefa, né?
O que é uma força-tarefa? É quando você reúne aí todo mundo para investigar um único caso. E aqui desde o início da Lava Jato, 2014, a PF... teve um grupo exclusivo para isso. No auge, entre 2015 e 2016, ela chegou a ter mais ou menos 60 investigadores só para Lava Jato e 12 delegados, aliás, 11 delegados. E em julho, quando foi desmobilizada a força-tarefa, ou seja, os delegados, os investigadores não ficariam responsáveis só pela Lava Jato, ela tinha 6 delegados, ou seja, quase metade, e não foi informado quantos investigadores estavam só com a Lava Jato que naquele momento. Ou seja, já estava ocorrendo uma desmobilização, sempre, enfim, a superintendência da PF dizia que havia menos trabalho, mas nos bastidores a gente sabia que tem muitos inquéritos ainda em andamento, porque a Lava Jato, enfim, ela é gigantesca e precisaria, teoricamente, de mais mão de obra. E o que foi feito? Desmobilizou-se a força-tarefa e colocou todas essas atribuições numa delegacia de combate à corrupção, mas que tem outras atribuições. Por exemplo, a Operação Carne Fraca está com os mesmos investigadores. E aí, no caso, são 70 investigadores para todos os casos de corrupção. Ou seja, chegou a ter 60 só para a Lava Jato e agora, em julho, tinha 70, segundo a própria PF aqui no Paraná, para todos os casos. E essa é uma, André, é uma possível estratégia aí enfim, fala-se muito de interferência na Lava Jato. Se você cortar os recursos aí, humanos, as pessoas, os investigadores e eventualmente dinheiro, com eventualmente até uma desculpa de que está faltando recursos no governo federal, é um jeito de você fazer as coisas andarem mais devagar. E sempre se tem essa desconfiança em relação a essas necessidades aí que a PF teve que fundir tudo numa única delegacia, numa única unidade, para poder continuar investigando a Lava Jato.
A impressão que passa é que existe mesmo esse processo de minguar, né? A Lava Jato, de alguma forma, que não é de agora, né, Kelly? A gente vai lembrando, acho que teve até uma intervenção do juiz Sérgio Moro para uma questão de recurso deles, acho que no final do ano passado, né, que ele conseguiu lá...
Para conseguir mais recursos para a
Força-Tarefa. Mais recursos para a Força-Tarefa. E esse, acho que é mais um daqueles casos de ameaça à Lava Jato que se fala, né? Que ele, pelo menos uma vez por semana, nos últimos 2 anos, você deve ver
novas ameaças surgindo.
Mas,
né?
Pelo jeito, não tá, o clima internamente não parece de ameaça nesse caso agora, né?
Por enquanto, todo mundo, como eu disse, está aguardando para ver, né? Por enquanto, ainda não há esse grande temor de ameaça, pelo menos não ali dentro da Polícia Federal, com as trocas que estão sendo realizadas, né? Mas existem outros fatores que podem interferir na Lava Jato, não só a equipe da Força Tarefa, né? E a gente tem uma matéria que vai sair agora nessa segunda-feira, que trata realmente de outros pontos que também tem preocupado a Força-Tarefa, principalmente aqui em Curitiba, né? A gente conversou com o procurador Carlos Fernando Lima, e ele elencou ali alguns dos pontos que vão ser discutidos no Supremo Tribunal Federal e que podem impactar de alguma forma aqui na Lava Jato, né? Seriam 4 pontos ali que têm sido elencados, inclusive pelo Deltan Dallagnol, em palestras e em eventos, e o Carlos Fernando Lima destacou 2 que são principais, né? Que seria aí a discussão do Supremo em relação à prerrogativa de foro dos parlamentares e em relação também a uma possível revisão do entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à possibilidade de execução de pena a partir da decisão em segunda instância, né? Então, segundo o Carlos Fernando Lima, esses 2 pontos são cruciais aí para a Lava Jato, para o bem ou para o mal, né? Segundo ele, se o Supremo entender, por exemplo, que os parlamentares, eles têm prerrogativa de foro somente para casos e crimes cometidos durante o exercício do atual mandato e não antes, por exemplo, nas eleições, isso acabaria trazendo muitos casos aqui para o Paraná, né, para a primeira instância. O Dr. Carlos fala, inclusive, que talvez o juiz Sérgio Moro nem desse conta de tantos processos novos que chegariam, né? Porque aí é um volume muito grande de casos de corrupção que são ali cometidos durante a campanha, antes da diplomação dos candidatos, que cairia tudo para cá. Isso seria um positivo, segundo ele, né? Porque em primeira instância você consegue dar uma resposta mais rápida para esses casos. E o segundo caso seria aí realmente a execução da pena após a condenação em segunda instância. O ministro Gilmar Mendes já sinalizou que pode mudar o entendimento dele em relação a essa situação. E aí, isso, segundo os procuradores aqui de Curitiba, seria uma ameaça porque você perde de vista, né, quando as pessoas condenadas poderiam realmente cumprir as suas penas aqui no Paraná, em primeira instância, em geral, né? E aí você acabaria também tendo um reflexo nas delações premiadas, que também é outro ponto que é crucial para a Lava Jato. Porque se você não vê perspectiva de punição, você também não vai ver pessoas querendo colaborar, né? O doutor Carlos citou o exemplo do Banestado, né? Que a gente já tem mais de 10 anos passados desse caso e até hoje poucas ou quase nenhuma pessoa foi punida, e quem foi punido foram os colaboradores, né? Então é uma lógica perversa, né, segundo ele, que aí você acaba criando, porque se a pessoa tem essa expectativa de impunidade, claro que ela não vai querer colaborar, né? E hoje a gente vê que as delações são um ponto crucial da Operação Lava Jato, né? Então, as investigações avançaram muito por conta das colaborações. Então, se você seca essa fonte, né, você tem aí uma dificuldade extra também no trabalho.
É, Kelly, a gente tem também tem outros fatores aí que passam, que eventualmente podem ameaçar a Lava Jato, que estão no Congresso.
Exatamente.
Inclusive, existem vários projetos de lei para tentar mudar regras aí de delações premiadas, e isso pode causar problemas. E a gente sempre fala, e essa pauta legislativa, ela parece um morto-vivo. Tem horas que ela renasce, tem horas que ela submerge, mas sempre existe o risco de que ela volte. Inclusive, no ano passado, houve a votação, por exemplo, do projeto das 10 medidas de combate à corrupção, que foi apresentada pela Força-Tarefa do MPF aqui no Paraná, da Lava Jato, lá o Congresso, e elas foram destroçadas, né? Você pode até discordar de um ou outro ponto, mas o que foi feito na Câmara dos Deputados foi uma inversão da ideia original do projeto. E também você tem o projeto de lei de abuso de autoridade, algo que os políticos querem colocar em votação, também é uma discussão bastante pertinente, mas os investigadores da Lava Jato sempre falam que esse projeto ele vai de alguma forma intimidar juízes, principalmente, delegados e procuradores em continuarem as investigações. Ou seja, existe uma pauta legislativa que, eventualmente, a qualquer momento ela pode sair do nada e pode interferir no andamento da Lava Jato. Então, essas ameaças sempre estão pairando pelo ar.
O Carlos Lima chegou a comentar também essas iniciativas legislativas, né, que também podem atrapalhar, de certa forma, a Operação Lava Jato. Ele citou, por exemplo, aí uma ideia que tem circulado aí em Brasília de que as prisões preventivas passariam a valer apenas para crimes com violência, por exemplo. E aí, a Lava Jato não é um crime violento,
crime,
né?
Do em colarinho tese, branco,
exatamente.
Né,
como... E aí, você descartando a possibilidade de prisão preventiva nesses casos, também dificulta bastante a operação, né? E também, aí ele falou em relação às delações premiadas, uma outra sugestão que tem circulado também, de que a delação só poderia ser feita com investigados que estariam soltos. Então, também é uma tentativa de barrar, e segundo ele é inconstitucional, porque a delação também é uma forma de defesa dos réus. Então, segundo ele, seria inconstitucional você limitar essa delação somente para quem está solto. Mas, enfim, são discussões que também impactam, né? E a gente tem que ficar atento também no Congresso, não é só nos postos-chave ali da Polícia Federal, enfim.
E Kelly, André, a gente sabe que o Congresso ele costuma pregar peças de fim de ano, aí, principalmente perto de dezembro, aí vai chegando 20 de dezembro que o Congresso entra em recesso, tem que votar orçamento e, às vezes, tentam colocar aqueles jabutis lá, aquelas... dentro de algum projeto, coloca alguma outra coisa, ou eventualmente tira da gaveta um projeto que está desengavetado e vota, e é um período perigoso, sim, porque a população começa a prestar mais atenção nas férias, no Natal, no Ano Novo, e eventualmente passa isso. A gente já viu, André, várias vezes, você foi correspondente em Brasília, né, pode dizer, vários casos em que isso aconteceu, essas votações às escuras aí, lá pela véspera de Natal, né?
Pois é, que ele falou com o Carlos Lima, ele até citou, usou o termo, né, da anistia da madrugada. Né?
A anistia da madrugada também é um outro alerta que faz o procurador aqui da República do Paraná, o Carlos Lima, de que a gente precisaria ficar muito alerta a partir do final do ano que vem, na verdade, né? Porque a gente tem eleição em outubro e espera-se uma renovação no Congresso muito grande, né? Por conta, inclusive, dos escândalos envolvendo a Lava Jato. E aí, se essa renovação realmente for grande, segundo o Carlos Lima, a gente precisa ficar atento que de outubro até dezembro ainda são 2 meses de mandato sem nada a perder, né? Então, os parlamentares que acabarem não sendo reeleitos podem tentar aprovar alguma surpresa, né, no final do ano, aí uma anistia da madrugada, como disse o procurador aqui em Curitiba.
É, o timing dos políticos é impressionante, né, Fernanda? Sempre conseguem sacar, como você falou, existem as propostas, estão lá numa espécie de limbo, né? Você falou das 10 medidas, da lei de abuso de autoridade, daí aparecem outras. Quando elas aparecem, você está olhando para um lado, depois aparece aquela de volta, né? Eles tiram, sacam da gaveta.
E às vezes tem projetos de lei que sem autoria, né? Anistia ao Caixa 2, por exemplo, houve todo um debate aí que já estava entrando na madrugada.
Quem
o deputado Miro Teixeira, aí, da Rede do Rio de Janeiro, por exemplo, denunciou essa anistia ao Caixa 2 eleitoral. Quem é o pai disso, quem é o pai, não se soube e não apareceu até hoje.
Quase
ninguém
sabe,
votado, né?
Quase foi votado.
Quase foi votado.
A Bárbara quer falar lá também sobre isso, Bárbara?
Então, a gente estava falando aí em relação à renovação do Congresso, e é importante deixar bem claro que, inclusive, não em relação à PGR, a procuradora Raquel Doshi, ela tem um mandato aí que ela vai até 2 anos, então vai atuar 2018, um pouco de 2019, mas é importante a gente frisar também que com a troca dos deputados com as próximas eleições do ano que vem, não está descartada a troca, inclusive, novamente, do comando da Polícia Federal. É uma indicação que é feita pelo presidente da República, então o próximo presidente pode começar 2019, já com um novo ministro da Justiça, com um novo diretor-geral da Polícia Federal, então temos que 2018 é um ano crucial para saber se a atuação de policiais ela vai ser determinante em relação às investigações que são conduzidas no Supremo, se for privilegiado ou não. Como alguns policiais dizem em Brasília, Fernando Segovia tem um tiro curto de trabalho. Então, ele tem que conhecer a instituição, ele precisa tomar pé da situação atual, que estão as investigações que correm no Supremo e que citam aí a prerrogativa de foro de boa parte dos parlamentares, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal.
Pois é, bem lembrado pela Bárbara, né? Porque o próximo presidente possivelmente vai trocar todo mundo. Né? O procurador tem um mandato, né? São 2 anos, mas ele pode trocar logo depois também, né? Não repetir e trocar todo esse pessoal, ou seja... tem muita coisa aí pela frente e a gente está falando realmente de mudanças que são mudanças tampão, né? Elas vão durar aí ao longo do ano que vem, vamos ver o que está embutido nelas, né? Bom, queria agradecer a todos que nos acompanharam aqui, a gente volta na próxima sexta aí com novos assuntos no transcorrer dessa semana, uma semana de pauta esvaziada em Brasília, não vai ter nada de muito emocionante, pelo menos no Congresso.
Esperamos que não.
Pois é.
Por causa de um feriado na quarta-feira. Eles não trabalham.
Emendaram tudo.
É no meio da semana, né? Emenda tudo de uma vez.
Está falando não muita emoção no Congresso, né? Mas não em Brasília, deve ter muita coisa por lá. A gente volta a se encontrar então na sexta-feira, aí sim com o nosso resumo da semana. Até lá.